Olá, eu sou Alexandre Níquel e esse é o Meia Hora Sozinho. O episódio de hoje é com a Pauline, ela é uma professora de yoga. Esse episódio, assim como vários outros desse podcast, tem apoio de Beer or Coffee. Beer or Coffee, eu estou exatamente agora gravando numa cabine do Beer or Coffee, numa cabine de call do Beer or Coffee. Que é o Beer or Coffee? Falei Beer or Coffee demais, né? Mas enfim, os caras estão apoiando o podcast, eles merecem. É uma plataforma, é um site, é um sistema, é um serviço, é tudo, é um estilo de vida. Não, entra lá no site que tu vai entender, mas basicamente assim, tem planos de assinatura de uma vez por semana, de três vezes por semana, de cinco vezes por semana, e aí existem mais de 400 coworkings parceiros em todo o Brasil, e tu olha lá no mapinha, tu coloca teu endereço, tu vai ver que tem uns pertinho da tua casa, e aí tu vai lá e trampa lá, ao invés de ficar trampando em casa. Se tu for viajar, tu quiser ir num coworking, tu vai lá e trampa lá, e esses coworkings têm estruturas muito legais. Por exemplo, eu tô num agora e eu tô numa cabine pra fazer ligações e calls, e tô aqui gravando essa abertura desse podcast. E antes eu tava tomando um cafezinho. Enfim, eu gosto muito daqui. Tô usando o Coworking Spaces na Vila Olímpia hoje, mas tem vários outros aqui por perto que eu gosto bastante. Enfim, Beer or Coffee, gosto bastante dos caras, gosto bastante deste site, dessa plataforma. Se você quiser experimentar, acho que a primeira ida lá é de graça. Entra no site, dá uma conferida. Antes de dar continuidade a este podcast, tem um site, meiahorasozinho.com, meiahorasozinho.com, o site é meiahorasozinho.com. Entra lá para assinar esse podcast no Spotify. Não esquece de seguir no Instagram, não esquece de deixar teu e-mail no mailing, tem lá o padrinho, eu criei um PicPay também. Pode apoiar esse podcast agora no PicPay. Entra lá no PicPay, coloca @meiahorasozinho e tem vários planos lá que tu pode apoiar. E tem um grupo Amigos Internautas no Facebook, que é muito legal. E que provavelmente, se tu tá estudando esse podcast, se tu é uma pessoa legal, tu deve estar lá já. Mas se caso tu seja uma pessoa legal e não esteja lá, vai pra lá. E se tu não for legal, fica na tua casa. Um beijo. Vamos escutar esse podcast aí? Pauline do Yoga. Ah, por coincidência, ela também é namorada do Cotô. Mas ela é muito mais que isso. Beijo. Começou agora, e eu quero que tu me responda antes de qualquer coisa. Yoga ou yoga?
Yoga.
Por quê? Por que eu não posso falar do meu jeito? Por que tu te acha melhor que eu porque tu dá aula de yoga?
Um pouco.
É, eu acho que tu é melhor que eu por causa disso, sim. Quando tu começou a fazer, me explica aí, porque eu sei que rola uma história meio louca de tu foi criada colhendo carvão, tem uma história estranha.
Eu comecei a praticar há uns 4 anos, mas eu conheci o yoga na adolescência. Eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. E aí eu achei coisa de velho.
Mas tu conheceu como? Assim, tu, sei lá, tinha alguém que fazia? Ou tu viu na TV? Qual é que é?
Eu fui numa academia, porque eu fazia natação. E aí eu fazia desde os 6 anos. E aí alguém falou pra eu fazer yoga. Não sei, acho que é porque eu sempre fui muito estressada. E aí eu fui... E eu fiz 2 aulas e eu fiquei meio... Isso não é pra mim, porque óbvio, eu fiquei estressada. E é uma coisa que todo mundo pensa que não dá pra fazer mesmo.
Ah, é que é impossível, né? É que é uma parada impossível.
Mas é que eu escolhi o método errado, né? Pra mim, no caso. Uhum. Porque o método que eu fiz quando eu era adolescente, eu acho que era o Hatha Yoga, que é o mais comum. E ele é mais parado mesmo. Mas depois, quando eu conheci mais velha, eu procurei um método que fosse legal.
Mais teu clima.
E aí
quantos anos tu tinha daí?
20. E aí eu conheci o Vinyasa Flow.
Vinyasa Flow? Qual a diferença entre o Vinyasa Flow e o Hatha
Yoga?
Hatha Yoga.
O Vinyasa, ele veio do Hatha, como todos os outros, mas o Vinyasa, ele é mais... Flow.
Aê! Aê!
Ele é mais fluido. Uhum. Então, a gente se mexe mais, sua bastante e você não fica tanto tempo parado numa posição. Uhum. Ele é meio que uma dança, assim. Então, você se movimenta bastante.
É, eu acho que todas as experiências que eu tive foram muito semelhantes à tua primeira. Eu devo ter tido umas 4 tentativas, porque todo mundo fala, ah, é uma parada que vai te fazer bem, que tu vai ficar mais calmo, e se, todo mundo diz isso, só que cara, pra, sei lá, eu não sei, eu sou hiperativo, e eu tenho DDA, e aí pra ficar meio parado assim, todas as vezes que eu tentei, e eu acho que o máximo que eu tentei foram 4 aulas seguidas. Não rolou assim. Não rolou pra mim.
Mas você lembra os métodos? Você falou que
não,
fez o...
Não, eu não lembro os métodos. Não, eu fiz diferentes tentativas.
Nunca vinhaça.
Ah, não sei, sabe. Lá. Eu sei
não,
que...
Não, acho que se eu tivesse feito, você lembraria desse.
Por que o vinhaça...
Porque ele é muito diferente, assim.
Eu sei que quando tem que ficar estático numa posição, assim, que é muito óbvia, que tu acha que tu ficaria muito fácil e tu não consegue, é muito frustrante a parada, assim.
Mas o vinhaça, realmente, pra quem é muito agitado... Eu sou muito agitada. Não sei se é igual a você, mas eu sou bem agitada. E no começo eu ficava estressada na meditação. Porque eu acho que não era o propósito.
Pois é, qual é que é a parada da meditação?
A meditação... Do quê?
Não, tipo assim, ó, como é que funciona a meditação? Porque eu já vi várias... Eu já fui superficialmente atrás. Uhum. Eu sei que tem bastante a ver com respiração. Bastante a ver com, sei lá, tu sentir a tua expressão, sentir teu corpo e esvaziar. Como é que funciona essa parada e é realmente tão benéfico? É tão bom quanto todo mundo diz?
Sim, a meditação, todo mundo... Tem pessoas que usam uma expressão errada, que é não pensar em nada, né? Mas é humanamente impossível você não pensar em nada. Não é não pensar em nada, é tipo você se concentrar no presente, realmente. Eu tava explicando pra Antonella que ela também queria entender, porque ela falava, eu não consigo não pensar em nada. Eu falava, mas não precisa. É só você trazer o seu foco pro agora, tipo... eu tô respirando, eu tô sentada, tem um som de, sei lá, avião, tem um som de vento, e fica pensando nas coisas que estão acontecendo agora.
Tá, ser o mais sensitivo possível no exato momento onde tu está.
Sim, o melhor mesmo, que é o que eu gosto de fazer, é prestar atenção na minha respiração. Então, prestar atenção no ar entrando, no ar saindo, no meu peito subindo, descendo... Essas coisas. E trazendo atenção pro agora, porque isso é estar no presente.
E aí tu faz isso todos os dias?
É.
Eu já sei que é mentira. Eu já tenho certeza que é mentira.
Eu tenho uma dificuldade pra meditação, porque eu sou bem inquieta. Uhum. O máximo que eu consigo ficar sozinha, sem ninguém me guiar, é tipo 10, 15 minutos. E eu já acho muito. Mas o máximo que eu fiquei guiada foi 3 horas.
3 horas?! Cara, 3 horas é muito tempo.
É muito tempo. E foi surreal, porque chegou um momento que... Eu não sabia mais...
3 horas?
Eu não sabia o que eu tava mais... Porque eu não conseguia mais sentir,
Dá pra ver um Jason Bourne e um episódio de Chaves. 3 horas. Tempo pra muita coisa boa nessa vida.
Pois é, eu fiquei sentada com um bloco no quadril, assim, pra coluna ficar ereta, né? Eu fiquei só pensando na minha respiração.
Não. E no final foi uma parada que foi boa pra você ficar mais tranquilo. O que acontece?
Bom. Eu fiquei muito tranquila no dia e eu. Foi no meu curso de formação que eu fiz, né? E aí nesse dia, acho que foi, sei lá, a 4ª aula do curso, alguma coisa assim. Aí eu pensei, caramba, mano, é isso que eu quero fazer.
Se pá, esse lance é meio legal.
Porque foi muito gostoso, assim. Tipo, mesmo que eu não tenha pensado em nada. Realmente, eu fiquei 3 horas comigo, meio que em silêncio. E é uma coisa que a gente nunca faz sem ser dormindo, né?
Cara, é uma coisa que a gente nunca faz em momento nenhum.
Em nenhum momento. E isso também, tanto da meditação quanto do yoga, é uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas, que a gente não tira tempo pra gente, né? Tipo, quando a gente tá sozinho, ou a gente tá vendo um filme, ou a gente tá mexendo no celular, ou lendo um livro. Não que isso seja ruim, claro. É muito bom, mas você ficar sozinho com você provavelmente é uma coisa que muita gente até evita, né?
Eu não gosto muito de mim. E aí ficar, tipo, sozinho.
Ficar sozinho comigo?
Ficar sozinho comigo mesmo, eu não ficaria. Se eu tenho que fazer qualquer outra coisa e não prestar atenção.
Pois é.
Beleza, achou a técnica que tu achou meio massa, começou a curtir, mas como é que rolou? Tipo, vou dar aula dessa porra agora! Como é que rola a transição de tu virar uma aluna e como é que foi o teu desenvolvimento e o que isso mudou na tua vida?
Eu fazia faculdade, né, de cinema. Acho que Antonelli
falou. Antonelli comentou, eu não sabia disso. Sim. Mas quando a gente tava conversando sobre filmes e tu falou um filme que tu gostava bastante.
Trama Fantasma.
É, Trama Fantasma. Eu pensei, putz, essa menina... Essa menina
sabe alguma coisa.
Essa menina tá ligada nos filmes.
Sim.
Que não que seja filme predileto de todo mundo, mas quem gosta de Trama Fantasma provavelmente tá ligado em umas paradas a mais. É.
Agora, se eu falasse meu filme preferido dela, Legalmente Loira, aí
é,
você ia falar.
Eu fiz. Eu sou formado em produção audiovisual e tinha uma colega minha que o filme predileto dela era As Branquelas. Tipo, real, assim.
Mas eu gosto desse filme.
Ah, não, tem como. Vai te fuder, é muito ruim.
Não é, eu gosto, acho que pela nostalgia, assim.
Caca.
Porque eu assistia muito quando era
sei
pequeno.
Sei lá, eu prefiro ver uma foto do meu cordão umbilical pra nostalgia. Não. Tá, mas eu respeito. Tô brincando, eu não respeito, eu tô pedindo. Tá, mas continua aí, fala o que
então,
aconteceu.
Então, eu fiz, mas foi bem pouco, tipo, um mês de moda.
Moda?
É, porque eu não sei porquê. De verdade, eu tava muito perdida, né? E aí eu falei, eu acho que é isso que eu quero fazer. Afinal, eu gosto de roupa, eu gosto de me vestir bem.
Uma vez eu fiz um curso de reiki na praia. Eu tava na praia, eu tinha uns 12 anos, e aí tinha um folder do curso de reiki. E eu fui, tipo, só eu. Tinha um monte de velho. É, de graça. Eu vou esse curso de reiki.
Então, eu fui tipo isso. Eu falei, não foi de graça, né? Mas foi tipo,
então vamos fazer e ver qual é que é.
Vou ver. E eu, obviamente, eu odiei, porque o pessoal era muito fútil e. Sei lá, umas ideias muito erradas, assim. E eu já tava meio que numa ideia de minimalismo e essas coisas. E eu falei, gente, não, eu tô realmente num cara errado.
Se pá.
E aí eu parei, aí eu fazia yoga ainda, praticava no estúdio. E conversando com a minha professora e um cara que trabalhava lá, eles falaram, nossa, você tem potencial, você devia fazer o curso de formação. Não sei se vocês estavam tentando me vender.
É tipo Rino desse. Pode ser. Como se tava o primeiro milhão?
Foi tipo isso. E eu não sei, eu realmente acreditei neles.
Não, acho que eles estavam, de alguma forma, eles devem estar meio certo, né?
Sim. E aí eu falei, não, eu vou fazer o curso de formação pra dar aula, mas no começo eu tava meio assim, eu acho que eu não vou, mas eu vou fazer pra estudar, pelo menos, porque eu realmente gostava muito de yoga. E eu nunca fui muito fiel a coisas, assim, do tipo, em academia, ou manter uma coisa, ou mesmo...
Ou
com o meu namorado. Eu tô brincando. E eu sempre, até na faculdade, eu faltava pra caramba, não entregava coisa. Então, eu era muito assim. E no yoga, não. Era 3 vezes por semana, eu tava lá. Não importava o que tivesse acontecido na minha vida, eu tava lá no estúdio pra praticar. E eu falei, meu, deve ter alguma coisa aí. Eu acho que eu gosto muito disso. E aí eu tava meio perdida, tipo, não sei o que eu vou fazer, não quero voltar a estudar, não... da faculdade, no caso, não queria fazer outra coisa. E aí, decidi fazer o curso de formação.
Como é que é um curso de formação? Os caras te ensinam basicamente as posições que tu já sabe, e eles te ensinam também como, sei lá, expressar a metodologia, é isso?
Isso, e como montar aulas, como tratar de certos tipos de pessoas, ou o que eu tenho que fazer se é uma pessoa com um problema, sei lá, nas costas, ou um joelho, que tem muito, né? E o curso dura mais ou menos 1 ano e é um final de semana por mês. Pelo menos é isso que eu fiz. Na verdade, a maioria são assim. É um final de semana por mês, final de semana inteiro. Então, ele é bem puxado. É tipo, das 9 às 6, sábado e domingo.
Uou.
E aí, você fica lá um final de semana inteiro, só estudando, só praticando. Então, era bem intenso, assim, mas é muito gostoso. Quase todo mundo que se formou comigo... não dá aula. Acho que 4 dão aula. A maioria faz pra conhecer mesmo e pra entender melhor o yoga, não pra dar aula.
E se tiver que falar mal de yoga? Porque tu tá falando muito bem. E isso é óbvio, tu dá aula. Mas tem alguma coisa que tu não gosta? Tem alguma coisa que tu acha que é muito desafiadora? Ou tipo, não, tu é completamente apaixonada pela parada e é perfeita?
Não, eu sou bem apaixonada. O que eu não gosto muito Mas aí não é o yoga, são pessoas que começam a competir dentro do yoga. Isso é uma coisa que eu não gosto, porque vai contra...
Assim? Existe um campeonato, a Taça Brasil Yoga? Como é que...
Não, tipo, eu não sei, acho que é uma coisa mais que eu sinto. Mas eu sinto, às vezes, quando eu tô dando aula em estúdio, ou quando eu vejo, quando eu tô praticando em um estúdio, eu vejo as pessoas, sabe, se olhando e meio que tentando...
Ah, fazer essa pose melhor que filha da puta.
E isso é meio chato, porque o yoga não é pra isso. O yoga é pra você se concentrar ali em você e não no outro que tá do lado, sabe?
Eu vi uma frase uma vez que eu acho que fazia sentido, que yoga é uma arte marcial que tu faz contra ti mesmo.
Nossa.
Assim, tu fica te desafiando.
Que bonito.
Mas eu acho que faz sentido, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Só que eu já perdi pra mim mesmo logo de cara. Mas em outro momento eu vou tentar. Tu estava me falando esses dias, eu te perguntei, sobre hot yoga.
Sim.
Que agora tá muito quente aqui.
Isso é uma coisa que eu odeio.
E me
pingando.
Explica, é uma parada que tá rolando bastante já aqui no Brasil?
Sim, tem bastante e eu particularmente não gosto, porque o yoga mexe muito com a respiração, né? Uhum. Então, um hot yoga, eles fecham uma sala e ligam um aquecedor. Isso faz muito mal pra pressão, pro corpo. E por você tá trabalhando sua respiração, às vezes tem casos que, mesmo não estando quente a sala, você passa mal por hiperventilação, sabe, dentro do seu corpo. Imagina numa sala quente.
Mas o princípio não é o mesmo, e eu posso estar muito enganado. Tipo, sauna é uma parada que faz bem.
Não vou saber te responder.
Uma galera que diz que sauna faz bem, pelo menos eu já li a respeito. Será que não é a ideia unir as duas coisas?
É, mas você pode fazer os dois separados.
É, o cara economiza um pouco de tempo.
É porque eu acho que a ideia que vem do hot yoga que me deixa um pouco incomodada, que é usar o yoga pra emagrecer. E
por que
não
isso te incomoda?
Seja, porque não é esse o objetivo. Do tipo, claro, o yoga realmente ajuda a emagrecer, mas não emagrecer. Ele ajuda a formar seu corpo e você ter mais consciência. Então, você para de sentir tanta fome ou coisas assim. Porque você está trabalhando seu corpo, você está se conhecendo.
Ah, mas então, não deixa de ser uma boa ferramenta para quem quer emagrecer.
Sim,
também.
Sim, é bom. Mas eu tinha muito esse objetivo quando eu... Não muito, mas era um dos meus objetivos quando eu comecei o yoga. E depois ele mudou completamente porque eu comecei a entender mais sobre meu corpo e entender que emagrecer não era o principal. E acho que isso que é bom do yoga, porque ele te mostra essa parte.
O que ele mostra?
De você se aceitar mais, se gostar mais.
Tu acha que isso está relacionado ao yoga? Como é que funcionou isso para ti, de tu começar a gostar mais de ti mesmo por causa do yoga?
Foi mais ou menos quando eu consegui fazer alguns asanas, que são poses diferentes ou difíceis, e eu me achava muito foda. E eu saía tipo, caralho, eu sou a mulher mais foda.
Busca essa mão no meu tornozelo agora, otário.
Era tipo, porque eu quando comecei, quem vê meu Instagram assim, não imagina que eu começava, tipo, sem conseguir encostar no pé ou sem conseguir fazer nada. É que eu não tenho muitas fotos do começo, mas era terrível.
Tinha que ter feito.
Pois é, né?
Triste.
Muito triste, mas isso me ajudou bastante na minha autoestima.
Tá. E hoje tu dá aula em estúdios e aulas particulares.
Sim, mais particulares.
Qual a diferença pra ti? É mais legal dar uma aula particular do que pro estúdio?
Eu gosto mais. Porque eu crio um laço maior com o aluno. E eu gosto de trabalhar outras coisas junto, assim. Do tipo, eu normalmente faço uma terapia junto. Então, eu tento entender o que a pessoa passa, o que ela quer com o yoga. Então, eu consigo trabalhar um pouquinho mais. Agora, no estúdio, eu tenho um tempo. Então, e às vezes muda as pessoas, né? Nem sempre são as mesmas. E aí, eu não consigo trabalhar diretamente isso. E aí, eu gosto mais de trabalhar, de estar próximo da pessoa, entender. Mas, né? Eu não sou 20, então eu não consigo dar muita aula particular.
Qual foi a mudança que tu costuma notar na galera que começa a fazer aula, assim? Tu acha que essa mudança de repente, corporal, ou tu acha que a galera fica mais tranquila?
Sim.
Ou tu acha... O que tu acha mais evidente? Ah, não, puta, a galera que faz yoga muda.
Eu acho que muda. Eu tô tentando pensar na Antonella como exemplo. Você viu alguma mudança na Antonella?
Ela, esses dias, ela tava mostrando que ela tava com os músculos na barriga.
Ixi,
ela chegou,
nossa.
Ela chegou, olha só, busca essa, otário. Ela não falou desse jeito, eu tô dando uma.
Eu nem imagino.
É.
Não, assim.
Mas ela tava mostrando ela. Não, mas ela tava mostrando mesmo. Ah, olha só, olha isso aqui.
Não, mas isso é verdade. O Thales também, ele pratica yoga, né? Uhum. Praticava também, ele começou comigo e a namorada dele, a Flávia. E eu vi bastante diferença no corpo deles e eu ficava, gente, surreal, é muito legal. E ver os avanços também. Os avanços do tipo, eu tenho uma aluna que ela tinha muita dificuldade pra fazer ponte e agora ela tá fazendo praticamente sozinha, assim.
É, o Thales, eu vi ele fazendo uma parada que não tem como eu explicar no áudio, mas basicamente tu coloca as duas mãos no chão e teus joelhos de alguma forma atrás dos teus cotovelos,
sim,
meio segurando
é o
teu
bacassa,
corpo.
Bacassa, não.
Eu tentei fazer e não rolou.
Mas cuidado pra não quebrar o dente.
É, eu tentei fazer do nada e meio que não foi meu momento ainda. Porque eu fiquei de cara, pô, o Thales conseguiu fazer essa parada, velho.
Se o Thales consegue, eu também.
Cu,
e o Thales começou de um 0-0-0 mesmo.
É, mas ele é aquele, o Thales
ele
é louco, né?
É, ele é.
Ele é tipo...
ele, quando ele decidiu ter aula, ele falou pra mim: eu quero ter aula, mas eu quero em 2 meses estar encostando a mão no chão. Eu falei: meu Deus do céu. E ele conseguiu.
Se jogou no chão. Não.
Mas
onde, tipo, ele tinha uma elasticidade muito fétida antes, assim, tipo.
Sim, é, antes não era nada, acho que ele. Eu nem lembro mais agora, mas era bem curto, assim. Agora, ele já chega no show, você viu, né?
Louco, louco. Tem perguntas pra ti. Existe um grupo no Facebook chamado Amigos Internautas que
meu
todos,
namorado me colocou.
Todos estão convidados pra entrar lá. E aí tem várias perguntas que as pessoas deixaram. Eu vou ler algumas aqui.
Uhum.
O Phil Dias perguntou se tem alguma coisa a ver com alguma religião oriental.
Não.
Ó, respondeu já. Tomou?
De lá.
Não tem, velho. Não tem.
Não tem. Já, tal... Não, talvez não teve, assim, no começo, mas hoje em dia não tem. Tem muita gente que acha que é relacionado ao budismo, mas não é. E o yoga em si também não é uma religião. Não, você não precisa ser religioso e nada disso.
Ah, Marcel bom. Silva, alunos obesos. Histórias, por favor. Ele quer saber como
não
é
posso.
Que eu acho. Não, histórias, eu acho que não necessariamente de alunos, mas... É muito embaçado estar acima do peso. É muito difícil
não.
Ou não? É uma prática, puta, rola de fazer?
Não,
ou tem que fazer uma preparação antes?
Rola de fazer. Eu aconselho, se a pessoa for obesa, fazer com um professor particular. Porque em estúdio vai ser um pouquinho difícil pra acompanhar junto com a galera, né?
Sim.
É, mas dá pra fazer, sim. Eu já dei aula pra pessoas obesas, mesmo bem acima do peso. E foi ok. Inclusive, uma delas era... bem mais elástica que eu. É, e aí, então, muita gente que acha que yoga é só pra gente magra. E não é, até porque eu também não sou super magra e faço aí, ó. Desde...
Gabriel Moura. Qual a diferença ou semelhança entre pilates e yoga? Eu senti ódio. Senti raiva.
Assim, o pilates... Eu gosto de falar isso. O pilates, ele pegou tudo de bom do yoga... Tirou e aí ele fez o pilates.
Como? Não, 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 não. Não pode ser. Não pode ser. Tem que ter alguma coisa, cara. Tem que ter alguma coisa
a
boa.
A diferença é que, assim, eles fazem vários exercícios bem parecidos, só que com ajudas de aparelho.
Uhum.
E eu não gosto porque eu acho que todo mundo consegue fazer com o corpo sozinho e é muito mais legal. E é muito melhor você fazer com o seu corpo, porque não tem uma limitação. Você vai muito mais... Trabalha muito mais do que com o Pilates.
Qual a vantagem do Pilates? A pessoa...
Ele é bom, assim. Ele é bom pra... É, pra quem... Não sei lá. Acho
é filha
que...
da puta.
Pra quem é um idiota. Não gosta. É, mas eu não sei porque as pessoas...
Não, ele tem que ter alguma vantagem. Porque, sei lá, tem muita academia de Pilates.
É, então. Eu acho que é porque... Eu acho que é porque as pessoas têm uma ideia errada do yoga. Claro. E aí elas pensam, yoga é uma coisa pra ficar sentado, meditando, dananã. Ninguém imagina que você vai sair pingando de uma aula de yoga, ou que você vai conseguir emagrecer, ou que você vai ter um abdômen trincado. Então eles vão pro Pilates. Porque o Pilates passa totalmente essa ideia, né? De você ter um abdômen trincado e tudo mais. Mas no yoga você consegue ter também. Só que a gente não fica falando sobre isso. Porque essa não é o principal.
No Pilates eu acho que eu teria uma bunda bem definida. Eu acho
com
que
certeza.
Eu acho que quando eu penso assim, Pilates, eu penso...
Bunda.
É, eu acho que é um músculo.
Ah, mas ele sim, define bastante. Mas no yoga também. Só que como a gente não fala isso, do tipo, ah, vem fazer yoga que você vai ficar com o abdômen trincado, as pessoas não vão.
Trincadaço, tomar anabolizante
fica,
pra caralho.
Gente, se vocês vissem o abdômen do Thales, sério,
não,
surreal.
Quero ver, eu não quero ver o Thales sem camisa. Iago Rosa. Yoga, o nome dele é Iago. Yoga ajuda a melhorar. O que eu achei tanta graça? Ajuda a melhorar não só a minha elasticidade e equilíbrio, mas também pode ajudar a melhorar meu condicionamento. Ele quer dizer com isso. Tipo, o que ele quer dizer com isso?
Condicionamento físico? Sim.
É, eu acho que sim, né?
Bastante, inclusive. Porque quanto mais você trabalhar a sua respiração, mais você tem condicionamento.
Isabela. Grande Isabela Mello. Abraço pra Isabela Mello. Abraço pra família da Isabela Mello.
Você conhece?
Não. Mas eu tô ansioso. Minha labirintite agravou quando tentei fazer yoga. Pergunta pra Pauline se tem alguma forma de pra amenizar, pra poder voltar e pra ficar.
Calma aí, ela fez, mas aumentou a labirintite dela?
Não, quando ela tentou fazer, a labirintite dela, ela deve ter caído pra caralho. Ela ficou desequilibrada. Labirintite é horroroso.
A minha dica é procurar um método que seja não tão forte igual vinhaça, mas tentar focar na sua respiração. Porque pra quem fica muito tonto, às vezes, tem muita gente que fica com tontura, não tá respirando direito, aí precisa prestar atenção nisso também, mas, não sei, eu não sou médico, então...
É, tem isso também.
Galera, tem que ir no médico ver se a sua labirintite pode, te permite fazer yoga, não sei lá.
Não, pega um algodão, põe gasolina e coloca nos ouvidos e não tem erro. Não tem
Meu
erro.
Deus.
Dica da Pauline.
É isso.
É isso. A galera contando umas histórias aqui. Pessoal compartilhando da hiperatividade e desse receio.
Pode. Gente, faça, inclusive, quem tem hiperatividade.
E muito comentário parecido com o que você estava falando, a Julia Reis, por exemplo. Quero fazer, mas nunca consegui, porque sempre fico entediado no meio e quando faço sozinho em casa.
É, tem que procurar. E sozinho em casa é bem difícil mesmo. Porque... tem que ter uma concentração. Sem ninguém ali pra te chamar, é bem difícil.
Mas até a Joana, a Patrícia aqui, tá perguntando se tem algum canal de YouTube, tem algum aplicativo, tem alguma parada
tem
que...
Tem muito.
Mas tem algum que tu indique, que tu acha, putz, esse canal é legal?
Só se eles me pagarem. Tô brincando, né?
Eles vão pagar, eu tô perguntando por causa disso.
Porque já vão me patrocinar.
Obviamente, já passo o número da conta também.
Tem um que eu gosto muito, que chama Alô Moves. Que é dos States.
Dos States.
É, tem que pagar em inglês. Mas ele é muito bom, caso você queira realmente investir nisso. Tem o... Esse vai de graça, hein? App da Nike. Eu não aguento mais falar para os meus alunos baixarem esse aplicativo e a Nike não me pagar. Porque
Nike.
Não dá, né?
Não
eu
dá.
Tenho que ficar comprando legging, tênis e...
E o Tiger Woods cheio de dinheiro.
Pois é. Mas é o aplicativo da Nike, chama Nike Training. Eles têm vários exercícios de yoga de graça, que são muito legais. Eu gosto mesmo de fazer. E tem um que chama Asana Rebel. Também é legal.
Mas dá pra te começar com um aplicativo desses?
Dá, porque eles têm níveis. E aí você vai fazendo. Eu prefiro, né? Com um professor e tal, até porque eu não consigo me concentrar com o aplicativo. Muito, assim.
E tu coloca música quando tu tá dando aula?
Sim.
E é uma música que, tipo...
São...
Abundância em 1996. Não, é tipo que música que coloca?
São músicas indianas.
Ah.
São bem legais. Eu gosto. Umas são com batidas, assim. Que na hora do flow, aí funciona. Mas tem um estúdio... Fun fact. Tem um estúdio em Nova York que eles dão aula de yogas com música de hip hop.
Pô,
e
aí
eu acho
sim.
Isso muito foda. É porque tem muita gente que é presa no yoga, né? Antigo. E eu gosto do yoga moderno, eu adoro. O vinyasa é uma prática moderna, ela foi criada em 1970, se eu não me engano. Ela é bem recente. Então, eu gosto dessas coisas modernas, não tenho muito preconceito, não. Eu adoraria fazer uma aula de hip hop com yoga, quem quiser, aí, ó, vamos fechar um aulão.
Cara, tô pra te dizer que você é o teu primeiro aluno de... Não, deixa eu pensar qual trilha. É que se o hip hop, será que não fica muito agitado?
Mas...
Daí tu faz as...
Não, no começo coloca, sei lá, uma musiquinha bonitinha do Drake.
As pose trevosa. As pose...
Aí depois coloca um Childish Gambino.
Já tá fazendo playlist do
aí,
yoga.
Nossa, mano, eu acho mó legal. Quem quiser fazer, me avisa.
O Wellington Leve, ou Leve, perguntou uma coisa. Mulher que teve parto recente pode praticar yoga?
Pode. É, só que tanto pra parto recente quanto pra quem tá grávida... Precisa, é uma aula especial, então tem que ver, não pode fazer qualquer coisa. Depois que teve filho, eu acho que até vai, mas mais devagar. Só que durante a gravidez tem que ser sem invertidas, sem torções, sem coisas que pode acabar matando o bebê.
Ó, tem uma pergunta enorme aqui, que eu não li ela, então eu vou ler ela ao vivo. Eu não sei o que é. Vai ser a última, da Vivian Alencar. Bom... Ela tem essa voz. Bom, tem a parte mística e tals, mas eu não acredito. Gosto das meditações e a mensagem de paz é bem legal. Eu tive depressão e tomava remédios. Claro que fiz terapia também, mas a meditação me ajudou muito no sentido de paz. Me centrar e estabelecer o que realmente importava. Isso funcionou para mim. Não significa que seja a regra. E a questão de concentrar é com a prática. Não teve pergunta nenhuma, foi só o depoimento dela. Ainda bem que eu li com essa voz.
Ainda bem, porque ficou muito mais legal.
É, então é isso.
Eu gostei, adorei. Realmente, ajuda muito com... O yoga ajuda muito com ansiedade. Nossa, demais. E depressão também. Na verdade, se movimentar já ajuda, né?
É, pegar sol.
Pegar sol, tomar remédio.
Tomar os remédios.
Essas
tomar
coisas,
remédio que o doutor fala.
Tudo ajuda. Fazer terapia.
Ah, são tantas coisas. É que se tu fizer o pacote, acho que dá 6, 7 coisas. A gente tava conversando aquele dia, né?
Uhum.
Eu acho que o Thales tava falando sobre isso. A gente tava discutindo, acho que é sobre felicidade, de uma forma geral. Que aí tem umas 5, 6 coisas que se tu fizer, tu meio que garante o mínimo.
O mínimo, pelo menos.
Mas como é difícil, né? Eu não sei, eu acho muito difícil. Eu coloquei um aplicativo no meu celular de hábitos diários. Entre eles, eu tô reduzindo o uso do meu celular, então daí eu entro no aplicativo do celular para dizer que eu reduzi o uso do celular. Mas aí tem, puta, fazer exercícios, não comer açúcar, que é uma parada que me deixa louco.
Não consigo.
Eu tô tentando.
Mas você tá fazendo exercícios?
Não, eu faço 7 dias que eu não marco. Mas eu tô tomando os remédios todo dia e água com limão, que eu gosto muito.
É bom?
Eu adoro, cara.
Não, mas é bom pra alguma coisa?
Não sei, mas é tão bom pra mim.
Eu sei que minha mãe toma todo dia de manhã, sei lá, porque acho que ela fala que é bom pra emagrecer ou é bom pra limpar o organismo, não sei pra que.
Eu só tomo porque eu acho muito bom.
Eu acho bom.
Eu acho que, tipo, é melhor que, sei lá, você tomar uma Heineken, assim.
É, não, com certeza.
Não, é melhor você tomar Coca-Cola Zero, que é, sei lá, se tiver, que eu vou tomar. Então, aí eu já me obrigo a tomar alguma coisa que tem um... É meio saudável. É. Acho que não vai fazer mal.
É gostoso.
Depois eu tenho que tomar meu remédio.
Eu acho que você deveria começar a fazer yoga com a Antonella.
Ah, cara.
Yoga de casal.
Ah, yoga de casal. Aí a gente vai ter um perfil de yoga de casal.
Amo.
Ah, daí eu compro...
Meu sonho que meu namorado fizesse yoga comigo.
Por que ele não faz?
Porque ele é um folgado.
Mas ele fez um tempo, né?
Ele fez um tempo, mas ele... Quando era de manhã, ele acordava empurrado. Pra fazer. E quando era de noite, ele chegava atrasado.
É.
Ou seja...
Grande Carlos Otávio. É. Grande Carlos Otávio.
Aí ele... Agora que... É porque ele fazia junto com o pessoal, né? O Thales, a Gabi, a Flávia. E aí, quando eles pararam por conta da mudança, aí ele nunca mais fez.
Típico.
Mas eu falo pra ele. É muito bom. Pra ele, principalmente, seria bom. Porque agitado do jogo, né?
É...
Não fica quieto.
E ele é muito alto.
Sim.
E daí, gente alta tem problema de coluna. É, além de morrer cedo, que é outra teoria. Mas é, pessoas altas geralmente também tem problema de coluna.
Sim.
Então deve fazer bem.
E ele tava super bem. Ele tava fazendo até invertida, coisas assim. Porque ele é forte, né? Meu namorado é forte. E ele conseguia fazer coisas que eu nunca conseguia. Eu ficava, que droga, eu odeio dar aula pra homem por isso. Porque vocês têm muito mais força no braço. E aí vocês conseguem fazer coisas mais rápido do que eu em 4 anos.
Mas a parada de alongamento, eu vejo,
compensação.
Tipo, agora esses dias eu tava tentando me alongar de manhã, né? Que eu tô tentando, e a Antonella
tô
também. E aí... É bem humilhante, assim. Que eu
ela mal... já alonga.
É, eu mal consigo encostar na minha cintura, assim. E ela, sei lá, consegue ouvir o joelho dela já, assim.
É, nossa, Antonella melhorou muito o alongamento. Eu fico mó feliz. Acho que eu fico mais feliz que os meus alunos. Porque eu sinto
que pensamento bonito. Que pensamento. Eu acho que quando um sorriso, vejo o sorriso de uma criança.
É.
Eu acho que eu fico assim, até me emociono agora.
De pensar,
é, só de pensar, uma criança sorrindo.
Não, mas eu gosto bastante. Outra coisa.
Apontando o dedo.
Que eu quero mudar aqui.
Agora.
Nesse Brasil.
Nesse país.
É, chega de elitizar o yoga.
Aí, ó. Chega, então isso quer dizer que...
Hashtag yoga.
Yoga pra pobre. Hashtag... Tá, e qual a ideia de... Por que que tu acha não? O yoga é elitizado.
O yoga, né? É super elitizado. É,
geralmente a gente não vai ali numa uma região de baixa renda e tem lá...
Norte, eu posso falar mal da Zona Norte porque eu moro lá. Na Zona Norte você não chega e tem um estúdio...
Molecada joga, fazendo yoga, yoga de rua.
Não. E precisa. É muito caro, eu sei, porque eu paguei muito. Mas não por isso, aí as pessoas ficam com uma ideia muito errada. E as pessoas não fazem porque é caro e coisas assim. Então, claro que eu me ferro, porque eu cobro bem mais barato. Mas eu acho que é o certo. Inclusive, o estúdio que eu me formei, ele tem um pouco essa ideia também. Então, eu gosto muito disso. Que é o Estúdio Nataraja Flow. Minha professora que me formou, a Karime, ela é incrível. Maravilhosa, inclusive se um dia você quiser entrevistar ela.
Eu não, não gosto dela. Gosto
só, da
Paulina. Tu é a minha ligação com o yoga. Antes de ir embora, fala para as pessoas onde elas podem te seguir no Instagram, falar contigo se alguém tiver a fim de fazer aula aqui para São Paulo.
Sim.
Qual é o teu Instagram e tudo mais? Teu Pauline, fax, sei lá.
É Pauline Ab, meu Instagram. Ab.
Como é que se escreve?
A-B-E.
Pauline A-B.
Pauline com E A-B-E. Ab.
Ah, acho que deu pra entender.
Deu, né?
Tá. Então tá, obrigado, tchau, tchau. A gente,
obrigada.
Quem tiver, quem gostar desse podcast, espalha para outras pessoas aí pra tentar convencer a fazer yoga. E é nóis.
E convencer a Nike de me patrocinar.
Exatamente. Aí, Paulo Nike, manda uns tênis. Beijo, tchau.
Obrigada, namastê.
Tu falou namastê de verdade? O que quer dizer namastê?
Namastê é o meu Deus interior, o saúde do seu Deus interior. Porque não existe Deus no yoga, né? É só você e você.
Tá. Optimus Prime. Esse é o meu tchau.